Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Luiz, bem-vindo à nossa programação.
Obrigado, Antônio, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Nesta edição você confere: FAEP levanta dados sobre impactos ao Paraná da guerra entre Rússia e Ucrânia. Pesquisa aponta que exportações de café e importações de fertilizantes devem ser afetadas. Governo prorroga prazo para regularização de inscritos da dívida ativa da União. Luiz, todo mundo tem acompanhado com muita apreensão o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Lá no leste europeu. E a pergunta que tem dominado o noticiário do agronegócio é: de que maneira que isso afeta o país, né? Em nosso caso aqui no Paraná. Vocês fizeram um estudo, conta pra gente um pouquinho do que vocês descobriram, hein? Primeiro em relação às importações.
Isso mesmo, Antônio. A gente foi verificar, né, qual que é a relação comercial do nosso agronegócio, do agronegócio paranaense, com esses países que estão envolvidos nesse conflito, né? Rússia e Ucrânia. Do ponto de vista das importações, como você pediu para destacar, nós somos importadores de adubos de fertilizantes, principalmente da Rússia. Nós temos uma dependência muito grande do NPK, né, do nitrogênio, do potássio e do fósforo produzidos principalmente na Rússia. Para você ter uma ideia, em 2021 a Rússia participou com 21% das nossas importações de adubos e fertilizantes e que já tinha um crescimento de 45% em relação a 2020. A dependência em 2020 era um pouco maior, chegava ali a 25%, caiu para 21% em 2021, mas ainda somos muito dependentes. A alternativa, né, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura, tem buscado alternativas em outros parceiros comerciais. Eu destacaria aqui China, Marrocos, Canadá, Estados Unidos e Arábia Saudita, né? A ministra da Agricultura, inclusive, ela está indo ao Canadá, que é também um grande produtor de adubos e fertilizantes. O Brasil, dos grandes produtores de alimentos do mundo, é o maior importador de adubos e fertilizantes. Então, a gente está com uma dificuldade muito grande de logísticas. Navios não acessam o Mar Negro, não conseguem acessar os portos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Seja por conta de seguro, as seguradoras, por conta de uma cláusula de guerra, não seguram as mercadorias que transitam naquela região. E também o próprio receio das empresas de transportes. Já houve, né, alguns ataques, algumas embarcações no mar Negro, houve também saques de embarcações, os piratas estão atacando, então a gente tem praticamente esse comércio paralisado, Antônio.
E é preciso lembrar que a gente já vem de um movimento, né, Luiz, de aumento nos custos de produção que incluem fertilizante como uma das principais variáveis aí nesse reajuste significativo que vem ocorrendo nos últimos anos, né?
Isso mesmo, né? Rússia, China e Belarus são grandes produtores de insumo. Belarus está passando por sanções econômicas em função do seu líder político lá, né? Que não sei se o amigo ouvinte acompanhou, ele interceptou um avião comercial porque tinha um desafeto dele dentro desse avião. Então o Ocidente bloqueou, impôs sanções econômicas muito fortes à Belarus. A China está com um custo muito alto de produção de adubo fertilizante em função da sua política ambiental de sair um pouco do carvão. Então, isso paralisou diversas indústrias na China, dentre elas a de adubos e fertilizantes. A China chegou a proibir a exportação de adubos e fertilizantes. Isso tudo antes da guerra. Então, a guerra veio para potencializar esse cenário bastante negativo aí de insumos no mundo todo.
A gente consegue perceber como cada vez mais o arranjo econômico para produzir qualquer coisa no mundo, e no nosso caso aqui falando das commodities agrícolas, envolve uma teia enorme, né? Você não produz soja apenas com recursos que estão aqui no Brasil, né?
Isso mesmo, né? A gente chama isso aí de globalização, né? Aldeia global, todo mundo está interligado, interconectado, interdependentes, né? E isso não é ruim, isso não é ruim. Ninguém é uma ilha de prosperidade, ninguém é sozinho autossuficiente, né, Antônio?
Pois é. E por outro lado, a gente também tem uma participação enviando coisas para a Rússia e para a Ucrânia, né, Luiz? Vocês também chegaram a olhar para isso?
Olhamos sim, né? Inclusive fizemos no departamento técnico um comparativo entre 2020 e 2021 dos principais produtos que exportamos para esses países. No caso da Ucrânia, por exemplo, nós exportamos principalmente café. 60% de tudo que exportamos para a Ucrânia, do nosso agronegócio, claro, paranaense, é café. E a Ucrânia, ela não é um grande parceiro comercial, Antônio. Ela é apenas o 58º. Mas ela tem uma perspectiva de crescimento muito interessante. As exportações para a Ucrânia subiram 37% no comparativo entre 2021 e 2020. Já para a Rússia, Antônio, a Rússia sim é um grande parceiro comercial do estado do agronegócio paranaense, né? Quando a gente olha apenas para o complexo carnes, eles são o nosso 8º principal destino. Exportamos para eles mais de 100 milhões em carne de aves, alta de 32% quando a gente compara 21 com 22. Quando a gente compara tudo que exportamos para a Rússia, se destaca carnes, café e o nosso complexo sucroenergético, principalmente açúcar, alta de 50%. Mas essas exportações também estão paralisadas pelos motivos que eu falei anteriormente. Dificuldade logística, dificuldades de segurança, Antônio. Então, a gente espera aí uma redução nessas exportações. A perspectiva é que a gente consiga manobrar esse comércio para outros mercados, né? Então, que a gente consiga as cargas que estão com destino à Rússia, que estão no mar nesse momento, sejam desviadas para outros parceiros comerciais. Lembrando que o agronegócio do Paraná, ele exporta para quase 200 países. O mundo tem 200 países e o agronegócio paranaense exporta para todos eles. São mais de 190 países que compram algum produto do nosso agronegócio. Então, a gente tem uma diversificação muito grande de parceiros comerciais e a gente espera que não haja um impacto muito significativo nas nossas exportações.
Certo. Bom, mas uma coisa, claro que a gente ainda tem muitos capítulos, a guerra está em curso, a gente percebe, todos os dias temos novidades, né? E apreensão sobre o que está acontecendo lá, muita gente, infelizmente, morrendo, né? Mas, infelizmente, não tem como esse reflexo desse conflito não chegar ao Paraná.
Exatamente, não tem como, todos sentiremos, consumidores, produtores, exportadores, a guerra, ela não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, né? Ela destrói economia, destrói pessoas, como você bem citou, e não tem uma relação de ganha ou ganha-perde, todos perdem, né?
Bom, vamos seguir acompanhando aí e trazendo as notícias atualizadas para você sobre como esse conflito influencia aqui na nossa economia. Falando um pouco agora sobre um assunto aqui do Brasil, né? Então, já que começamos hoje com o nosso noticiário mais no campo internacional, o governo federal prorrogou o prazo para regularização de inscritos da dívida ativa da União. Então agora o prazo vai até 29 de abril, é isso mesmo, Luiz?
É isso mesmo, Antônio. A PGFN, né, também conhecida como Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ela aumentou o prazo para o cadastro no programa de retomada fiscal, né? O objetivo é recuperar, né, a situação fiscal, tanto de produtores rurais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, né? O programa já atendeu mais de 980 mil contribuintes, né, trazendo de volta para ele a capacidade de pegar tanto crédito rural, renegociou dívidas também de fundo rural e também do ITR, né? Então esse prazo foi prorrogado aí até 29 de abril. A gente pede para que os produtores fiquem atentos a esse prazo, busquem a renegociação, busquem a recuperação da sua situação fiscal e tributária, né? Isso é fundamental para que ele siga realizando seus investimentos, né, Antônio?
Bom, os produtores que quiserem saber mais desse procedimento que deve ser feito aí na procuradoria, então basta que você acesse o nosso site, né, que é o sistemafaep.org.br, que lá tem uma matéria com todas as informações, o site certinho que você tem que acessar, e claro que toda dúvida que o produtor rural sempre tiver, ele pode sempre procurar o sindicato rural mais próximo que representa ele e também buscar mais informações sobre esse e qualquer outro assunto.
Isso mesmo, né? A renegociação vai depender de cada caso, né? Cada caso é um caso e vai ser analisado. Ela é interessante porque ela oferece descontos e condições especiais para recuperação da situação fiscal dos produtores. Então, como o Antônio disse, a federação aqui está disponível para esclarecimentos, os sindicatos rurais também estão disponíveis e orientados para esse esclarecimento.
Bom, deixa eu fazer um outro alerta aqui, então, antes de terminar nosso programa. os secretários municipais de educação, diretores e professores, essa turma toda da educação da rede pública ou privada, atenção! Termina no dia 19 de março o prazo para solicitar os materiais didáticos do Programa Agrinho 2022. Quem então estiver interessado em implantar atividades do projeto aí na sua escola para depois concorrer aos prêmios e fazer todas aquelas atividades ao longo do ano que envolvem esse que é o maior programa de responsabilidade social do Senar Paraná, então você deve entrar lá no nosso site, no site www.sistemafaep.org.br. Tem um banner bem na seção de abertura ali, escrito Agrinho. E aí você vai lá, clica em solicitar material didático. É muito simples, é só preencher ali alguns dados e você já, então, solicite esse material para que você possa cumprir essas atividades esse ano aí e promover atividades interessantes para os seus alunos de cada município aí do Paraná. Bom, Luiz, obrigado então pela sua participação.
Obrigado, Antônio. É sempre um prazer estar falando aqui com um amigo ouvinte do Camp Companhia.
Esta edição fica por aqui. Para baixar o programa completo, acesse www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e em seguida clique em rádio. No nosso site, no nosso aplicativo para Android e iPhone, você confere a cobertura completa dos principais assuntos do agronegócio. E também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Um grande abraço e até a próxima!